mas é Vicente, o cabrão do jogo.
Ah, pois é.
Parece-me um jogo de qualidade.
Não sei se é tão melhor como o Cream Wolf.
Já experimentei esse. Embora ainda não tenha percebido muito bem a jogabilidade daquilo. Porque aquilo fica, começa a ficar
Nanaka
escuro.
Nanaka Crash também é bué da viciante.
Nanaka Crash, porra.
O Cream Wolf.
Ah, sim.
O Cream Wolf é: tu vais de dia, pões-te a vender
Gelados.
gelados aos putos e a ganhar uma legião de fãs.
Tens de ficar a tocar a campainha e eles aparecem. E depois eles pedem-te uma coisa e tens outro mini-jogo dentro disso que é para tu montares o gelado.
E depois ele vai-te dizendo, quando passa a noite, vai-te dizendo os dias que faltam para a lua cheia. E quando é de noite, lua cheia, tens de voltar à tua casa, que é no lado esquerdo do ecrã. Transformas-te em lobisomem e andas a comer os miúdos. É um jogo genial. E a música é tão fixe, a sério. Anyway, vamos lá começar então. O que foi?
Perdi.
Fogo, isso parece-me aquelas cenas do 4chan. Vamos tentar contar até 10 sem que ninguém diga Jackie Chan.
Jackie Chan.
O quê,
Eu nunca viste isso. Você, 1, 2, 3, 4, Jackie Chan, I'm sorry. Ou só agora é que eu estou a ver o jogo do unicórnio, que estupidez. Ah, isto é tão violento quando jogas contra qualquer coisa.
E depois vês a cabeça dele a chorar.
Sim.
Às vezes as frases que aparecem antes de começar. Algumas. Aim for the sky is the limit. E depois. There is no hope. Ou. Mais tarde ou mais cedo vais morrer. Ou assim. Assim é contrastado.
Vamos lá começar. No countdown.
5, 4,
3, 2, 1.
2,
Jackie Chan! Woo-wee. Look at that. You're all about to have a blue fine day. Right here, right now. That's about right. Harold, come on, down. Mais um Rumblecast, pessoal. Eu sou o Carlos Leituga, a.k.a. Kamikaze Tutor, e estou muito contente que finalmente encontrei o Galak, que tinha desaparecido há muito tempo, o chocolatinho Galak.
Galak!
Vocês lembram-se disso?
Sim, claro que sim.
Lembro-me que o Rumble lá apareceu.
Isso
também é verdade.
O Galak desapareceu porque houve problemas de direitos de autor por causa de usarem o golfinho e não sei o quê. Mas agora, Galak é Milky Way. Portanto, pessoal, se vocês queriam o vosso chocolate branco preferido, procurem por Milky Way, que aquilo é uma delícia. Só não é aquelas bolinhas.
Ah, oh, então não é Galak.
Estou a ver que forma.
É tablet. É tablet e as bolinhas. Se quiseres, podes. É, tipo,
se quiseres, podes derreter o chocolate e fazer as bolinhas.
Bolinhas, cara. E comigo também o Marco Aurélio, a.k.a. Emo Grumpy Yuk.
Olá a todos.
Ah, ok. Não tens nada a partilhar. Como é que foi a semana?
A semana até foi boa, finalmente acabou o primeiro semestre, mas não tenho tido muito tempo a jogar.
Mas quando é que tu ficas desempregado? Assim é que é a vida.
Desempregado em princípio eu não fico, porque já estou empregado. Estou a estudar e a trabalhar menos tempo, mas anyway.
Sacana, Tiago, este gajo é que sabia o truque todo, nós é que nos deixamos. Quer dizer, não, tu agora também já tens sorte, cão. Pronto, sou eu que estou aqui desempregado. Sou eu o único que tenho tempo para. Ou pelo menos tenho assim tempo para editar o Rumblecast, não é?
Oh, mas pelo menos tens tempo. Eu nem sequer tenho tempo para jogar.
Não, é que eu não tenho trabalho. É por isso.
Ok. O único jogo que eu tenho tido tempo para jogar é o Robot Unicorn Attack, que é um joguinho de Flash. E já posso dar-me por muito satisfeito. Mas de resto não tenho tipo de tempo para mais nada.
Temos aqui connosco também o Tiago Franco, a.k.a. Larca.
Como é que é, cara?
Como
é que é?
Pronto.
É o bom mel.
Este gajo de 15 minutos que promete para chegar a casa demora 45.
Exato.
E também temos o Manuel Correia, a.k.a. Grey Fox,
cujo rato ainda não funciona.
Damn.
Oh, meu Deus.
E ouvi dizer que te falhou uma promoção fantástica que podia ter solucionado esse problema.
Ah, sim, sim, para acabar este magnífico running gag que ainda não acabou, do rato que não funciona bem. Ontem fui à FNAC do Vasco da Gama ver se encontrava lá outro rato, que era o Logitech MX518, que custava à volta de 45€. Quando cheguei lá... Calma. E já é antigo. Quando cheguei lá, eles disseram que eu não estava a ver nas prateleiras porque já não havia, e não havia em FNAC nenhuma, e que eles estavam a tentar livrar-se dele e nos últimos dias tinha estado a 4,99€.
Ah,
mas a história continuou. Isto foi perto da meia-noite. E depois eu fui à Vorten ver o preço e vi o preço. Pronto, estava lá o rato, aos seus 45€. Pensei, não, ainda vou à Vobis ver o preço. É, costuma ser a mesma coisa, mas às vezes há umas diferençazinhas pequeninas. Reparei que a Vobis estava fechada, era praticamente meia-noite. E quando volto para trás para ir buscar o rato, o segurança diz-me, não, já estamos fechados. Eu perguntei, não posso ir nem buscar aquilo e pagar? E ele, não. E eu fui-me embora sem o rato.
Não dava para dizeres, olha, pode guardar isto para vir cá amanhã, se está-me a lixar.
Eu estava para perguntar, não quer que eu lhe dê dinheiro? Eu venho aqui dar esse dinheiro. E pronto, portanto, continuo com o meu rato ultra confortável, que clica muito mais do que os vossos.
Portanto, pessoal, o Manuel está a receber sugestões para comprar um rato. Portanto, se vocês quiserem, podem comentar no post.
Exatamente, exatamente. Eu ando a pesquisar, mas é fixe, assim tenho uma opinião de trolls.
Eu não sei, acho que no parque de Eduardo VII não vendem ratos, mas acho que vendem ratas. Se quiseres.
Ei, eu passo por lá. Posso perguntar.
Esta foi muito má.
Faz um test drive.
Quantos DPIs?
Epá, este aqui arrasta um bocado. Ou então. Ah não, ainda tem com fios, não quero fios, obrigado.
Oh, fogo. Se eu aceitar sugestões, o que é que acham que eu devia comprar? Este meu rato tem 1800 DPIs e eu queria algo que não fosse menos sensível do que isto. Mas também não é preciso chegar à brutalidade dos 5000 e tal que já há por aí.
O meu tem 4000 e eu só uso 2000. E mesmo assim é um bocado chato para jogos.
A mim bastava algo que fosse aqui à volta dos 1800.
Eu nunca fui muito de coisa de ratos para gamers e o caneco e contentava-me
com os 400 DPIs. Eu noto a diferença e se... Se tiver um com menos, mesmo que sejam 1600, eu noto.
Alright.
O ideal mesmo era outro com 1800. E que não fosse estupidamente caro, que eu vi aí uns à volta de 100€.
E tu que bem precisas de um rato porque tens andado a jogar Torchlight.
Consegui finalmente uma aberta pequenina.
Clique, clique, clique.
E ontem, ontem e hoje, antes do podcast começar, andei de volta do Torchlight e aquilo é magnífico. Eu vou pegando noutros jogos, eu vou tentando variar, mas de vez em quando aparece um jogo que me lembra que este é o meu género de jogo preferido e que eu não me consigo fartar de jogos deste género.
Loot! Loot! Loot!
Portanto, never apesar ending. De já ter acabado o Mass Effect, eu já quase nem me lembro dele porque peguei no Torchlight.
Por acaso, eu tinha andado a jogar uma data de jogos, incluindo o Torchlight, e eu... É precisamente o tipo de jogo que eu quero gostar, mas não consigo porque...
Ah, então.
Porque o Inventory Management está-me sempre a interromper a parte toda do jogo.
Yeah, é tipo...
Percebeste os atalhos? Há uns atalhos que simplificam isso. O Shift e o botão direito do rato simplificam-te bem isso, do atalho, do Inventory.
Isto não se chama...
Eu nunca fui muito Dungeon Crawlers. A primeira vez que joguei Diablo foi para aí há 2 anos, vê lá. Diablo 2.
Ok.
Em rede com o Carlos. E continuava a ser o meu problema, na altura ainda mais, né? Mas neste... Eu estou sempre a interromper. Ih, apanhei uma arma rara, não sei o que, deixa ver se é melhor. Não, ok, volto ao jogo, continuo a farmar e não sei o que.
Isso é porque não estás a usar bem o cão para mandar coisas a vender.
Eu estou também a usar o cão, mas mesmo assim interrompo sempre.
Inventory Enfim. Manager 2010.
Posso dizer que o Inventory e essas tretas todas incomodaram muito mais no Mass Effect do que neste. Porque neste eu já estou à espera disso, agora, no Mass Effect não.
Já acabaste um, agora quando começares o 2, vai, tipo, ao que parece, pelo que as pessoas dizem, tu vais estar no céu.
Porque não, talvez.
Praticamente não existe Inventory.
Ganhas existe uma arma. Aquelas malfadadas sequências com o veículo.
Yeah.
Eu preciso continuar de agora uma pausa de jogos de sci-fi, que já não estou com pachorra para isso. Pelo menos para já.
Eu tenho andado de volta, sei lá do quê. Tentei experimentar o Dante's Inferno, mas fiquei extremamente desapontado.
É que... Pois, especialmente depois de ter experimentado
tu, tudo à internet.
É pá, mas é que a questão é, toda a internet tem andado a mandar vir por causa de... Oh meu Deus, agarraram no... No coisa, no. Agarraram no, numa obra fantástica de literatura e estragaram completamente. Eu não sei, mas eles fizeram a mesma coisa que o God of War, que agarraram em mitologia grega e meteram aquilo tudo à maneira deles.
Portanto, pois, não mas não é um livro, não podes chegar lá e dizer isto não está correto. Da mesma forma, acho eu.
É, não sei, é uma adaptação, é uma visão deles, é inspiração, é uma coisa inspirada numa obra.
Eu acho que o setting. Acho que o setting é a última coisa de errado que existe nesse jogo. Não leves a mal.
Mas eu estive a jogar o jogo e o jogo está completamente broken. Tipo, os combos. O finishing moves não contam como combos. Se tu fazes um dodge. Não consegues continuar os combos porque não tens tempo, a animação é muito lenta. E eu estava mesmo, epá, este jogo está lento, não está nada fluido. E eu fui mesmo, desliguei a consola, agarrei na PS2, meti o God of War 2, só mesmo para comprovar que isto não é uma cópia. Isto é um clone retardado.
Não, sim. É uma cópia mal feita.
E alguns dos puzzles são mesmo mais... Pá, os puzzles não são divertidos, estão ali mesmo para te empatar mesmo.
É mesmo um inferno.
É como aquela cena dos cofres, dos baús, ou que é aquilo.
Sim, para a vida.
Isso era mau, isso era horrível no God of War.
Depende, eu acho que eles conseguiram. Pá, não abusaram assim tanto, acho eu, no God of War. Era chato.
Eu comprei para que é que isso servia.
Yeah, aqui até estão 3 e 4 cofres desses alinhados uns ao lado dos outros.
Eu compreendo qual é que era o problema do jogo. Que era no, aliás, qual era o objetivo disso? Era tipo no God of War estás a combater e não saltares do combate e abrires logo um cofre. Mas não era preciso fazer button mashing, era só prolongar a animação. Eu não precisava estar ali com coisas. E então, outro jogo que eu me pus também a jogar foi o Bioshock 2. Eu tive de sacar porque ainda estou à espera da minha edição de colecionador que já está há quase mais de uma semana para vir. Portanto, fuck
tu
that.
É justo,
fuck that, paguei pelo jogo, fui sacá-lo. E o jogo está uma confusão de comandos. Eu acho que ontem passei mais tempo a tentar modificar os ficheiros de INI, que aquilo é tipo Unreal Engine, aquilo é do Unreal Engine, a tentar meter uma espécie de botão hold para o zoom da arma. Que era porque eu tenho aquilo em zoom e de repente, epá, é uma boa altura agora para lançar eletricidade. Carrego no botão do plasmid. Nada! Shit! Tenho de tirar o iron sight, o zoom da arma e carregar no plasmid. É uma lentidão danada. Ou seja, os combates contra os Big Daddies complicaram-se por causa de comandos completamente awkward. Uma coisa nojenta. De resto, eu gostei do patch que eles lançaram. Eu era tipo. Eles lixaram o. Lixaram o widescreen. Eles lixaram o widescreen tal como lixaram no primeiro
um
jogo.
Familiar.
O que? Eles repetiram isso?
Yeah.
De cortar bocados do ecrã por cima e por baixo?
Sim. Voltaram a fazer porcaria. E a coisa curiosa...
Da última vez, chegaram ao cúmulo de dizer que era mesmo de propósito, porque isso era a intenção inicial. Não era. Mesmo fucked up shit que eles fizeram. E agora, realmente admitiram o erro. Mas agora que lançaram o patch, ficou pior ainda.
O patch, reparem bem, o patch só muda alguns glitches que eu já tive, que era tipo, matei uma Big Sister e a música da Big Sister continuou a tocar o resto do nível inteiro. A sério, meu. Eu estava-me a passar. Só que eles corrigiu essas coisas. Não corrigiu o widescreen e acabou por estragar o multiplayer. E perguntam-me vocês, o painel.
Como é que é o multiplayer?
Hã? O multiplayer é tipo. É tipo. Não, 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 não é isso. Calma, deixa-me completar a pergunta.
Se perguntam vocês o que é que nós perguntamos?
Sim! Não, mas. E perguntam vocês, meu caro painel e os ouvintes, como é que eles estragam o multiplayer com patch? Um pequeno patch.
Como é que eles estragam o multiplayer com um pequeno patch?
Boa pergunta. Ora bem, eu vou-vos explicar como é que eles estragam o multiplayer com um pequeno patch. O multiplayer deixa de registar mouse clicks.
What the fuck?
De certeza que não és tu que estás com um rato ali parecido com... De certeza que não é o teu rato.
Não, é mesmo... Para quem?
É o rato, tu vais dizer, é que se for...
Eu recebo várias newsletters e recebia de um site que estava lá a lista de patches mais recentes e estava em letras grandes a dizer patch BioShock 2, warning... This patch breaks multiplayer. E depois, como? Lá. Está lá mesmo nas notas do patch que arrebenta com o multiplayer. Será que são as notas que os 6 estúdios que fizeram o jogo lançaram? Ou foi depois é que o pessoal descobriu? Sim, porque eu acho que são cerca de 5 ou 6 estúdios que fizeram...
Eu sei que são uma catrafada deles.
Yeah.
São os logotipos que aparecem no início do jogo.
É ridículo. Oh, God. Mas pronto, finalmente consegui resolver algum dos problemas dos comandos. Aliás, aquilo é bué da estúpido. Até o próprio interface do jogo é ridículo. É totalmente lógico que o botão esquerdo do rato é para disparar. E o botão direito do rato é para fazer um ataque alternativo. E é o que acontece no jogo. O esquerdo é disparar armas e o direito é o ataque alternativo com os plasmids. Mas no ecrã do jogo, tu tens os plasmids, tens a mão dos plasmids no lado esquerdo e tens a pistola no lado direito. Então confunde-te um bocado, troca-te um bocado, troca-te as tintas. E para piorar, o ícone a dizer que qual é o plasmid que tu tens equipado, porque eu andava um bocado a confundir o plasmid de fogo com o plasmid de telekinesis, porque ambos têm uma coisa de calor à volta, um efeito de calor à volta. Esse ícone que diz que plasmid é que tens equipado não está no canto inferior esquerdo onde está a mão, está no canto superior esquerdo debaixo da energia, da vida. Que confusão, clusterfuck. E outra coisa...
Pronto, o choro livre desta edição é isto.
É. É terrível. Ah, e depois é também a selecionar as armas. Tipo, tu tens um scroll para plasmids e um scroll para armas. Se escolheres primeiro a arma e depois escolheres o plasmid, não consegues ver os ícones dos plasmids porque estão por baixo dos da arma.
Pelo que eu vi noutro podcast, esta coisa da esquerda e da direita dos botões do rato, não era assim até uma alteração feita mesmo em cima do lançamento, em cima disso ficar gold. Não era suposto ser assim.
Ah, mas não podiam ter uma opção para trocar as coisas, ou a posição? Tipo, tu tens no Counter-Strike, podias-te meter a esquerdinho. E ou mesmo tirar a arma. Não sei porque é que eles fizeram esta treta. Mas chega de BioShock. Mais há de vir quando eu terminar o jogo, a sério.
Só uma pergunta rápida. A história é interessante?
Mais ou menos. É, é, é tal cena de, eu às vezes escapa muita coisa porque eu estou sempre a olhar para o chão à procura de objetos para apanhar e dos cadáveres, e então há um nível em que eu finalmente percebi que a primeira coisa que tu devias ter visto a entrar naquele nível era uma pintura gigantesca na parede que eu nem notei. E fiquei, isto é interessante, porque eu, naquela altura, não estava a perceber o que é que estava a passar na história. Aquilo é tipo a introdução, devias estar a olhar para a frente e olhar, espera lá, estes gajos estão doidos.
E deixem esse tipo de narrativa para a Valve, pá.
Não vou spoiler muito mais.
Eu estava muito mais interessado em que fosse uma prequela e não uma sequela.
Eu estava interessado em que fosse...
É a construção do Ratchet, isso era fixe.
Yeah. Eu gostava de saber como é que eles fizeram aquilo.
Eu estava mais interessado em que fosse tipo Final Fantasy. Usava o nome Bioshock, fazia uma história completamente diferente. Não tem problema nenhum nisso.
Sim.
Podiam fazer uma cidade.
A mesma coisa, né?
Era outra Ratchet, mas ao pé da Ásia, outra Ratchet ao pé de Portugal.
Podiam fazer o System Shock 3, mas com Bioshock, e tinham aquilo de Biomechanical Engineering, qualquer coisa. Resultava bem. Então, mas o que é que vocês também têm andado a jogar? Que eu já demorei muito tempo nesta... Esta conversa.
Vou continuar. Tenho andado a jogar Torchlight. Tenho andado a jogar. Já não jogo há montes, mas Torchlight. Depois tinha andado a jogar Psychonauts, que eu já tinha há bastante tempo, mas só agora é que comecei a jogar. E curiosamente, estou parado.
Até... Sim.
Já comecei a jogar antes, mas entretanto parei, tive que formatar o computador e fiquei sem os saves e não sei o quê. E agora recomecei e estou parado precisamente. No mesmo sítio em que quando acabei na primeira vez.
Que é?
Que é no fim, no nível da professora.
Da outra toda disco.
Na discoteca, exatamente.
Ei, ok.
Assim, não é no início.
É que é engraçado, tu estás exatamente naquela parte do jogo em que a mecânica de jogo alterou completamente para mim.
Sim, eu passei a usar a habilidade que ganhas aí o jogo todo.
Eu passei a usar a bola o jogo todo, para saltos, para andar, para correr tudo.
Por acaso eu não gosto muito, não sei porquê.
Porque passas a movimentar-te ao dobro da velocidade, se dá-me um jeito de caraças.
E tipo, podes fazer esse float, imagina, estás com a bola em baixo, saltas, fazes float, queres aterrar, passas a bola para baixo. Sempre ali um combo. Fazia sempre isso.
Pronto, e além disso tinha andado a jogar Assassino Creed. Dois assassinos, Creed. E... Aquilo sabe muito a GTA. Eu não sei se vocês jogaram, o Carlos pelo menos eu sei que jogou. Sabe muito a GTA.
Mil gamer points, dude!
Aquilo sabe muito a GTA em Florença ou em Veneza ou whatever. Sabe mesmo muito, não sei porquê.
GTA Veneza City.
E é muito. O jogo parece quase todo scripted. Olha, tu vês aqui um degrau de caixas ou de barris aleatoriamente aqui colocados. Aleatoriamente, como quem diz, né? Convenientemente colocados. Sobes para fugires. E depois, eu acho que o que me dá mais gozo ainda é as partes da perseguição aos gajos, mas acaba sempre com eu a matá-los da mesma maneira.
É porque os custos de produção do jogo vão todos para o level design, precisam de colocar as estacas de madeira espetadas fora do prédio, de modo a que consigas subir e etc.
Eu acho que o level design é de quadradão. Acho a visão deles sobre o jogo ainda muito muito prematura, sei lá, não sei. Acho que eles ainda não têm bem
tudo, mas o terceiro vai ter multiplayer. Uau.
Eles sabem que tens um mundo livre, metem-te lá no meio, podes saltar por cima dos prédios, dos edifícios, e pronto, desenrasca-te. Depois metem uns bonecos a fugir, uns queixos quadrados aqui e ali, cinzentão. Milhões! Faz milhões!
A visão de assassino que te faz os olhos sangrar.
Exato.
Pronto, eu acho que quem quiser mesmo um jogo de stealth que não vai conseguir encontrar isso no Assassin's Creed.
Splinter Cell
é horrível, não é stealth sequer. E o combate é miserável.
Dude, eu mal posso esperar pelo Splinter Cell Conviction.
Eu fui pegar no Chaos Theory e ainda joguei um bocadinho. Tenho aqui...
Mas é que o Conviction já não é do tipo, oh não, eles viram-me, vou ter de fazer reload. É tipo, oh não, eles viram-me, eles agora vão pensar que eu estive naquele, que eu estou naquele lugar o tempo todo. Vou-lhes dar a volta.
É que o Assassin's Creed nem parece que vem da Ubisoft, que é, que é a mesma editora, que faz o Splinter Cell.
Yeah.
Porque tu, para fugires de alguém, afastas-te. E depois entras para dentro do já habitual monte de feno, ou da fossa de pétalas de flores, ou whatever, ou daquele palheiro no telhado.
Vais ver, ainda vão fazer um jogo passado no futuro. E ainda vão ver os palheiros e as casas dos pombos.
E yeah, as casas dos pombos, é isso. Aquilo parece um palheiro no terraço.
Talvez é hilariante ver um jogo Assassin's Creed no espaço, uma nave, e no topo da nave um coisinho desses de pombos, e na parte de baixo da nave um palheiro.
Easter egg Ubisoft, ouve bem.
Mesmo em gravidade zero, mas o gajo dava o mesmo salto, ouvias o som da águia.
Nós vamos abandonar o Rumble Pack, vamos tornar-nos developers.
Developers. Mas é tal.
Além disso, vocês querem... Eu ando a jogar 4 jogos ao mesmo tempo, cara. Com a minha falta de tempo é impressionante. Não acabo nenhum, mas jogo todos ao mesmo tempo.
Se tivesse
eu, escolher... Dino Crash, que eu encontrei a 15€ em retail. Pronto, não
se tivesse escolher, acaba o Psychonaut.
Suportem a indústria indie, seus imundos.
Mas é, voltando à cena.
É a arte digital.
Voltando
arte,
à cena.
Arte digital. Eu comprei, adquiri com certo amor e carinho uma embalagem de entretenimento digital em forma de arte. Estou bastante satisfeito.
Olha, por falar em suporte, eu tenho aqui uma notícia que se liga bem. Li há pouco tempo que o Farmville ultrapassou os 80 milhões de utilizadores.
Fucks!
É muita gente a farmar.
Também li que o concorrente principal do Farmville tem 13 milhões de utilizadores, portanto ainda está um bocado atrás, e chama-se Farmtown.
Só 13 milhões?
Só 13 milhões. Coitado.
Espera já, agora vamos fazer aqui uma pequena pausa. Então e vamos lá sugerir nomes para competidores de Farm Town e Farmville.
Oh Farm.
Farm Wars, já tinha sugerido isso. Que era
Real
tipo
Farm.
Starcraft. Pois. Farmcraft,
vou
pronto.
Para a rua.
Farmcraft. Farmcraft é fixe.
Farm and Conquer. Farm Rain. Que é o Dark Rain, não sei se vocês conhecem.
Não, mais atenção, Heavy Rain.
Farm of Empires, ou Age of Farms. Pronto, não.
Farmilization.
Farming Kate. Syndicate, come on.
Eu percebi.
É, mas ótimo. Então, Marco, tu, para além de brincares com unicórnios, que tens feito mais?
O que é que eu tenho feito mais para além
de brincar
com unicórnios?
Sky is the limit, man. There's no hope.
Nada, só tenho tido tempo, algum tempinho para jogar um bocadinho de Forza e mais nada. Basicamente,
o que é que tu jogas?
Está.
O que é que tu jogas
que
com
o Forza? É o Forza 3.
Ah, joga
não,
com
não,
Forza,
não.
Forza.
Ele não joga Forza, ele só carrega no... Ele só move o stick para a esquerda e para a direita e acelera. Mas o jogo faz...
Yeah, por acaso não jogo com mudanças, não.
Ah, come on, quem é que joga com mudanças, Xissa? O único jogo que eu jogava com mudanças era o Daytona. E o USA e era nas arcadas.
Ah, é muito difícil. Vais jogar online sem mudanças manuais.
Cada jogas com...
Não, mas é que a questão é, tipo, no Daytona USA, tu tinhas um truque que era, punhas-te a acelerar em primeira, e quando o gajo, tipo aí nos 80, ou 50, quando o gajo fazia 2-1, metias segundo e aceleravas a fundo e ganhavas uma vantagem de 1 metro.
Pois, eu lembro que no Sega Rally arrancavas em quarto e era indiferente arrancar em primeiro. Havia de ser bonito.
Realismo!
Realismo mesmo, caralho.
Pessoal, vamos agora passar...
ser realista por isso.
Vamos passar para as notícias quinzenais. Eu tenho aqui um exclusivo fantástico. Halo saiu para a PS3. Não sei se vocês sabem.
Já sei.
Não sei se vocês sabem, mas Halo saiu para a PS3. Tu consegues ter Halo na PS3.
Estás a falar...
Diz...
Será que estavas a falar do Vanquish?
Não. Estou a falar do Halo Legends. Que saiu bem...
isso é tudo marketing, atenção!
Podiam fazer um bundle com isso.
PS3 com Halo.
É a prova em que na PlayStation só há mesmo filmes. Vocês querem ter a...
Eu gostei da pausa, a sério. Adorei esta coisinha. Nós ali estamos com expectativa. O que é que ele vai dizer?
Ok.
Eu não tenho muito mais a dizer.
Agora é que vão ver o que é que se poderia fazer com o espaço todo que um Blu-ray permite. E um Halo. E o poder de processamento brutal da consola dos altos gráficos.
Então qual é que é a diferença entre lançar um filme em Blu-ray e lançar o Heavy Rain?
É que o Halo provavelmente não vai com voz em português.
Eu joguei Heavy Rain no YouTube. Eu acho que é a plataforma mais indicada para lançar o jogo. Não sei porque eles lançaram para o PlayStation.
Deste-me uma ideia.
É com tudo menos o iPad.
Deste-me uma ideia.
Vais criar um canal com...
Deste-me uma ideia, tipo, vocês sabem aquelas cenas, por exemplo, o piano no YouTube?
Ah, yeah, e o Street Fighter e...
Então, aquilo com um counter, tem aquilo tem um contador no... Podes meter um contador e com os botões, podias fazer um Heavy Rain.
Yeah.
Eia, alguém que se mete ao trabalho. Quantum Dream, caga na PS3, o futuro está no YouTube. Tal como o Heavy Rain também está no YouTube.
Bem, ia conseguir chegar a milhões de pessoas.
Bem, lá, isso é verdade.
Bem, eu posso esgotar já aqui as minhas notícias, se quiserem. Estávamos a falar há pouco do Assassin's Creed, então podemos continuar com o fantástico DRM que vai sair para o PC.
É verdade, eu já ouvi falar disso. E a pensar que algumas pessoas, ainda há alguns meses atrás, ficavam todas chateadas com o Securom. Securom ao pé disto parece que é para meninos.
Nojo. Eu vou então explicar como é que isto é, este DRM funciona. Basicamente o jogo precisa de estar constantemente ligado à internet. Vocês sabem que cá em Portugal muitos dos ISPs, assim, vou dizer o número ao calhas, 16 em 16 horas mudam de IP, ou seja, vocês ficam aí um minuto ou menos sem ligação. Imaginem se isso acontece que vocês estão a jogar Assassin's Creed 2. O jogo volta para o ecrã inicial e perdem o progresso todo que tinham.
Exato. Não há modo offline. Não é ativar, não é nada disso. É ou estás ligado online ou não jogas. Não sei se não.
Isto é um passo em frente para a indústria dos videojogos.
É um passo em frente bem rápido num lance de escadas a cair.
É um passo em frente numa falésia.
Estamos em frente a um abismo e vamos dar um passo em frente.
Isto em teoria, inicialmente, tinha levantado algumas sobrancelhas, mas agora ver mesmo isto em prática é terrível. E eu, quando digo em teoria, foi quando anunciaram no Command & Conquer 4 que tu tinhas de estar sempre online para jogar offline, para jogar o single player, porque era, os gajos queriam fazer uma coisa à Phantasy Star Online, em que as coisas que tu fazes offline são levadas para o online.
Sim.
Isso é o paraíso dos hackers.
Pois.
E então os gajos no Command & Conquer 4 estão a, ao que parece, estão a fazer um DRM semelhante. Pá, isto é nojento.
Opa,
isso irrita-me tanto. Eu não tenho net sempre. E eu, quando compro um jogo, gostava de poder jogar quando eu quero ou quando eu posso. E medidas dessas impedem-me de comprar jogos. A sério.
Tecnicamente tu não o estás a comprar.
Estás a alugar.
Exato, estás a alugar o jogo. Estás a pedir permissão para jogar sempre que queres jogar. Eu hoje eu não queria passar o podcast todo só a falar bem do Torchlight, mas hoje eu li que eles vendem mesmo o jogo lá nos Estados Unidos para já, e acho que vai chegar ao resto do mundo em retail, nas lojas, sem DRM. Deu-me vontade de comprar.
Já o tendo.
Eu não o paguei. Foi o Carlos que me deu por causa do
Steam. Ok.
Fui eu porque... Não, é o meu sentido de culpa. O jogo é muito bom, só que eu não gosto... Não é um estilo de jogo que eu queira jogar muito, porque estou sempre de volta do inventário. Então o meu sentimento de culpa, decidi, ok, vou dar dinheiro a estes gajos, mas o jogo vai para outra pessoa.
Sério, dá-me vontade de comprar já dois ou três.
Eu não percebo isto aqui. Isto vai também estar no Settlers 7, ao que parece.
Settlers.
Isto faz-me lembrar pré-história, por alguma razão.
Ah, acontece.
Faz-me lembrar PMTOS 120 MHz.
Yeah.
Onde eu li isto foi no Rock Paper Shotgun. Eles também mencionaram o DRM da Electronic Arts em relação aos DLC, em que havia um gajo, um dos editores do site, não conseguia jogar nem Mass Effect 2 nem Dragon Age porque ele tinha DLC, e ele, como os servidores estavam em manutenção, ele não conseguia usar os saves dele porque usavam o DLC. Não tinha uma forma de autentificar o DLC.
Então quer dizer, daqui a 20 anos, como é que é?
Yeah, tipo, Electronic Arts, na semana passada a Electronic Arts acabou de fechar mais servidores de jogos.
Daqui a 20 anos já nem consegues jogar jogos de single player que compraste.
Yeah. Pois é, verdade.
Uma das coisas que me surpreendeu foi um dos servidores que morreu ou vai morrer e que foi anunciado na semana passada, é do Burnout 3 da PlayStation 2. Eu fiquei surpreendido porque nós estamos...
Ainda estava a funcionar.
É isso, é que nós chegamos a um ponto em que, como já, isto já não é dado, em que os jogos online vão... o modo online de um jogo é eterno, nós ficamos surpreendidos. Ah, sobreviveu assim tanto tempo.
Não é eterno. Isto foi mais o Xbox Live que nos deu essa ilusão, não é? Porque mesmo antes da PS2 e antes da Xbox, havia os jogos online nas consolas, era tudo por servidores. A partir do momento em que apareceu o Xbox Live, e a maioria dos jogos é que eram peer-to-peer, e supostamente o que havia era um serviço matchmaking, as pessoas pensavam que criou-se esta ilusão de que o jogo online ia lá estar sempre, que podíamos voltar sempre ao jogo, mesmo que passassem anos. E afinal não é bem assim. Mesmo assim, a Microsoft demorou, esperou estes anos todos até agora desligar o serviço online da Xbox.
Era exatamente isso que eu ia referir. Mas eles não podiam simplesmente lançar um update firmware para as primeiras Xbox e tornar e tipo saltar o matchmaking? Saltar o sistema
Tecnicamente acho que era possível. Agora não sei se era vontade deles.
É ridículo. Tipo, isto é peer-to-peer. Em vez de fazerem aquela cena do pure matchmaking, olha lá o que é que eles têm, que é para arranjar os gajos tão hardcores como tu e tal. Tipo, simplesmente friend list, pimbas.
Yeah, bastaria estar um amigo teu online e pôr-te a jogar.
Enfim.
Isso era bom. Ok, então é a minha vez de dar mais uma notícia. Peter Molyneux diz: I'm a talentless bastard.
Ei, estou a aplaudir.
Está a parte da notícia, acho que essa foi a melhor passagem de notícia de sempre.
Não, eu acho que o gajo até tem algum talento, mas para falar. Ele fala bem que se farta.
Eu acho que ele está acho que ele devia estar em PR ou assim.
Oh, pera, deixa-me adivinhar. Mas ele está! Ele agora é PR da cena do Natal, da Microsoft.
Sim, sério? Sim. O porta-voz. É ele e o Milo.
Até um tom de polícia.
Portanto, parece que foram pesquisar e entre os jogadores de Fable 2... A maioria das pessoas que acabaram o jogo não usavam metade das mecânicas que eles implementaram a tanto custo, suor e lágrimas. Portanto, ele sente que complicou demasiado o jogo e por isso ele não tem talento. Tem alguma coisa a acrescentar?
Não, acho que ele disse tudo.
Quais mecânicas?
Eu acho estranho que ele só tenha percebido isso agora. Eu não acho que ele não tenha talento.
Eu acho que eu estava à espera que ele tivesse dito isso, finalmente se tivesse apercebido que ele promete mundos e fundos antes do jogo ser lançado. E depois é um jogo normal, como qualquer outro. Não digo que seja um mau, mas é um jogo normal.
Não é a segunda... Acho que ele ainda não percebeu isso. Eu acho que sim.
Não é a segunda chegada de Cristo.
Eles agora estão a tentar tirar todas as coisas complicadas, tipo a HUD, a informação do ecrã. Eles querem tirar isso tudo e querem meter interface pelo movimento com o Natal.
O Natal vai,
eu não faço ideia,
custar
parece...
$50, portanto já começo a duvidar do material que vai lá estar enfiado.
Aquilo, agora não... alguma coisa quando compras o Natal? Já anunciaram alguma coisa?
Não sei, o que eles querem fazer é um novo lançamento da 360, ou seja, vai vir com a câmara. Supostamente, o novo pack.
Vai vir com a câmara, não vai vir com o chip que fazia o processamento da informação.
Não, aquilo agora é tudo software.
Pois, agora é tudo software.
Ou seja, os jogos, não vais ter um Gears of War 2 a correr juntamente com o Natal por causa de problemas de processamento.
Pois, eu li algures, não tenho agora aqui a notícia à minha frente, mas que isso ia consumir à volta de 30% do processamento da consola.
Houve vários números atirados ao ar. Houve quem dissesse que era 10, houve quem dissesse que era 15.
110 mil.
Houve quem dissesse que era um core inteiro dos 3 que o processador tem.
É que isso é uma vergonha.
Ou 5 cores dos 3.
Quer dizer que os jogos vão voltar atrás?
Yeah, Natal com 2D!
Não, mas tecnicamente os jogos vão começar a lançar, vão aparecer com pior aspecto, a menos que eles descubram lá umas banhas novas para...
Pois, essa é uma das razões, porque inicialmente estavam a prometer updates, que é para poderem jogar jogos que já existem atualmente com suporte Natal, e assim já não vão ver.
Isto é tudo uma técnica de marketing. Isto é para facilitar os remakes de jogos. Aliás, não, transportar os jogos da Wii para a 360.
mas lembra-se, não viste o que é que a Capcom disse? Foi o que a Capcom já disse, começou logo a sonhar com portes da Wii para a PS3.
Sim, portanto, isso é fixe, porque há jogos da Capcom que saíram na GameCube, que saíram agora para a Wii, que espero que saiam para a 360 cada vez mais.
Tudo para não ter-se comprar uma GameCube.
Yeah. Dude, a sério, repara bem, No More Heroes vai sair para a 360. É menos uma razão para eu comprar uma Wii. E havia mais outro jogo qualquer. Ah, é o Dead Space Extraction, vai sair para a Live Arcade.
Ah, é verdade, sim. Isso é boa notícia.
É fantástico, ou seja, é mau para a Nintendo, porque não vou...
É mau para a Nintendo, a Nintendo...
Não. Meu caso.
Mau para a Nintendo, a Nintendo não se está muito a preocupar com as third parties, não leves a mal.
Eu sei, nem contrariar, eu só estou a dizer é que eu, de certeza que não será tão cedo que eu vou comprar uma Wii, graças a isso.
Se precisares de comprar uma GameCube, se os jogos que tu queres são os da GameCube, esquecendo um bocadinho o No More Heroes.
Agora, entrando aqui nos...
É baratíssimo, agora.
É, imagino. Já agora, por ter mencionado em Dead Space, no dia 8 de Fevereiro, a EA disse que o Dead Space não vai haver versão PC, que aquilo era um typo nos papéis fiscais deles, mas depois no dia 10 disseram que estão a considerar. Portanto, vai ver.
Eles não querem deixar dinheiro na mesa.
Exclusivo Rumble Pack. Exclusivo Rumble Pack.
Provavelmente.
Dead Space 2 PC confirmado, sai mais tarde do que as consolas.
Entrando também no campo dos rumores, consta que já andam por aí dev kits de uma Wii HD. E que se vai passar qualquer coisa na E3, mas lá está, são rumores.
Quem é que foi o primeiro a receber?
E uma DS2, parece que já alguns developers têm acesso a isso.
Yep.
Nomeadamente os que fazem os jogos de Pokémon. Portanto, se temos um jogo de Pokémon com 3D, com os bichos em 3D.
Deem o dev kit aos gajos que fazem o Metroid, que é para não ficarmos tanto à espera do Metroid Hunters. Isso demorou. Este jogo vai sair com a consola. Demo. Ah, ok. Quanto tempo é que demorou a sair? 2 anos ou 1 ano depois?
1 ano.
Foi à volta de 2, acho eu. Então, mas olha para o Gran Turismo para a PSP. Como é que isso foi?
Parado durante não sei quantos anos e depois assim de repente, olha, está aqui o Gran Turismo para a PSP, vai sair não sei quando.
E lembram-se daquele aspecto que tinha, que parecia PS2? Nem nada disso. Isso era um vídeo. Eu não tenho muito mais para partilhar. E vocês aí?
Eu tenho mais uma também. Que é o senhor que faz o Final Fantasy XIII, a reação que ele tem tido às últimas reviews nos jornalistas ocidentais. Acontece que ele, a desculpa que ele dá para as más notas e para as queixas da linearidade do jogo é que, segundo o que ele diz, é difícil contar uma história épica num jogo de sandbox, mundo livre. Basicamente é o que ele diz. Obviamente que nunca deve ter ouvido falar de Mass Effect.
Nem Grand Theft Auto.
Nem outros Final Fantasies.
Nem outros Final Fantasies.
Mas... é um incompreendido.
Mas pronto.
Isto é a prova em como o Japão está mesmo de rastos. Não consegue acompanhar. Está tão preso nos próprios...
nos sistemas deles,
na própria visão deles. Eles não conseguem olhar para o outro lado já. É tipo
não conseguem fazer FPS.
Não, mas acho que neste caso específico é mesmo ele a tentar safar-se. É porque...
Sim, também.
Vocês não sabem, não sei se vocês já ouvem falar, mas existe muita concorrência entre as equipas do Final Fantasy XIII e do Final Fantasy XIV. E isso um pouco na E3. O lançamento, o anúncio do Final Fantasy XIV é quase conhecimento geral que foi uma tática de fazer pressão sobre a equipa do Final Fantasy XIII. Consta que eles podiam ter lançado o Final Fantasy XIV ainda no ano passado só não lançaram por causa que estavam à espera da equipa de Final Fantasy XIII para acabar o jogo, basicamente.
Mas achas que eles dizem que vão fechar o Final Fantasy XI, não é? O online?
Sim.
Achas que isso é para obrigar as pessoas a mudar para o novo?
É assim,
se eles oferecerem vantagens para esse pessoal, se fizerem uma transferência de conta, provável que seja para obrigar, mas isso é bué da porra.
Isso foi um rumor. O Yoichi Imperial Hot Wada, que é o presidente da Square Enix, já veio dizer no Twitter que isso não vai acontecer. Pelo menos para já.
Quando sai, ainda tem bastantes jogadores.
Sim, ainda é o maior RPG online no Japão.
Ah, e não sei se a coisa no Japão vai dar alguma volta por causa disto, mas o Monster Hunter também vai aparecer, não estou a dizer isto como notícia, mas na Xbox 360.
E o Final Fantasy XIV também na 360, já se sabe disso.
Já havia 11 também.
Mas este Monster Hunter foi o grande anúncio que eles fizeram, até fizeram um evento próprio denunciou aos jornalistas. Mas...
Qual é o desespero da Xbox no Japão?
Não, é que o Monster Hunter... Não é uma franchise, é quase uma plataforma inteira.
Yeah.
Não é o Monster Hunter está na Xbox.
É, assim,
é o contrário. É Xbox está no Monster Hunter.
Mas é assim, ao contrário do Final Fantasy XI, em que tu, independentemente da plataforma em que jogas, tens acesso aos mesmos servidores, quer estejas no PC, quer estejas na PS2, quer estejas na 360. Neste caso, não. Pelo menos... Para já é só servidores para a 360, não podes andar a passear entre os servidores todos. Mas pronto. E consta que a Capcom só concordou com este acordo porque a Microsoft se comprometeu a tratar da infraestrutura toda.
Tinha que ser. É bem, Microsoft a tentar sobreviver ao estilo de Sega Saturn no Japão, com anúncios de todos os marados.
Oh, calma. Sega Saturn ainda teve uma boa corrida no Japão. Ao contrário do resto do mundo. É ao contrário. A Sega Saturn foi das poucas consolas da Sega que teve uma boa corrida no Japão.
Conversas Japão... ceguistas.
Toma-me
embora deste podcast.
Oh, Tiago, vá lá. O Sonic 4 vai-te trazer a febre do Sonic, pá.
Sim, está bem.
Já não é feito.
Animadores e mundos que eles contrataram, pá.
Já não é feito pela Sonic Team. A própria Sega a confessar assim entre linhas.
A Sony só acaba por confessar o quão má é a Sonic Team que lhe tira o filho dos braços.
Yeah, agora é
para a adoção para a Dimps.
Mas a Dimps já tem feito uma catrafada de jogos de Sonic.
É assim, sim, normalmente a Dimps, quando agarra em franchises atuais, eles até fazem um bom trabalho. Eles fizeram o Sonic Advance.
Eles fizeram o Street Fighter 4, atenção.
E ajudaram, sim. Ajudaram no Street Fighter 4 e fizeram os bons Dragon Ball Z e Budokai. Ok, eu quando digo bons é a opinião de outros, porque eu nunca joguei nenhum destes.
Eu nunca gostei do Dragon Ball Budokai.
Teclas a mais.
Quem é Dragon Ball?
Dragon Ball.
Então, no meio disso tudo, como é que acham que a Wii vai sobreviver? O que é que eles têm na manga?
Mario Galaxy 2? Ah, não, pera, que isso vendeu menos que o New Super Mario Bros. Wii.
Nintendo é que eu estou a ouvir aqui uma coisa que para já ainda é só uma espécie de rumor, ainda não foi confirmada, mas parece que o Rogue Squadron vem aí para a Wii. Confirma, ou pelo menos é visível no site da Game UK.
Então, mas a Factor 5 já não deu as botas. Já não bateu as botas.
Mas alguém deve ter os fecheiros, certo?
Ah, o original!
Pois!
Ah, ok.
Rogue Squadron é o DN64.
O DN64.
Rogue Leader é o da GameCube.
Isso é bom! Ok, está bem.
Realmente um jogo next gen na Wii. Aquilo que aconteceu na GameCube, aquilo era uma qualidade gráfica assim.
Durante muito tempo.
Este não é o da GameCube, é o que eu estou a dizer. Este é o da N64.
Ah! Oh, man! Acabaste
Mas se querem jogar o da GameCube na Wii,
duas talvez para dar mais notícias.
Não, eu dei a Molina. Eu falei do I'm a Talentless Bastard. Eu acho que isso é uma boa notícia.
A honestidade é sempre boa notícia.
Portanto, já está. Nintendo ganha a guerra das consolas.
Bem, eu creio que o pessoal já não tem mais notícias nenhumas e então ficamos por aqui. Este foi mais um Rumblecast.
Fiquem bem, pessoal.
Adiós.
Brock you, fuckers.
Fiquem bem, pessoal.
Sério, quando eu agarrei naquela barra de Milky Way, opa, Galak, a sério, já tinha saudades deste sabor.
Não, pá, não é a mesma coisa.
É pá, o sabor é, estás a ver?
Eu sei que o sabor é, mas... Tens de ter aquelas chapazinhas pequeninas, bolinhas.
Sim, mas se fosses como eu, era o pacote inteiro na boca, quase.
Yeah?
The news has no problem telling you how to save the earth by cutting up your six-pack holders before you throw them away so you don't strangle a dolphin when all that shit gets flushed out to sea. An Oregon State study just came out that shows that a woman who already recycles at her optimum will still increase her carbon footprint 40 times by just having two children. The next time you see a hybrid car with a baby seat in the back, smash the windows out of that car, Fight Club style. Steal the baby seat, leave a condom where the baby seat sat, and see if you send a message.